no ar. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. Olha, hoje o programa está pra lá de bom. Pra lá de bom, vocês não acreditam, eu consegui uma vaguinha na agenda dela. Eu sei que vocês já estavam aguardando isso há algum tempo. Sabe de quem que eu tô falando, que será a nossa entrevistada de hoje? A nossa querida professora, deputada federal Rosa Neide. Olha, não saia daí. Nós vamos para um breve intervalo e vamos retornar com a entrevista com essa mulher fantástica que todos nós conhecemos. Até daqui a pouquinho.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como já foi anunciado, nós temos hoje uma mulher que todos nós conhecemos, seja aqui em Cuiabá, seja no município mais longínquo. Nós estamos falando aqui da deputada federal Rosa Neide. Na verdade, a professora Rosa Neide, né? A professora, nós sabemos que ela tem essa atuação muito forte na política. Ela é formada em pedagogia, é mestre em educação pela nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso, aliás, a universidade que eu também me formei em pedagogia. E desde 1980, ela atua na educação básica, né? E depois, de 1992 para cá, ela atuou no ensino superior também. Foi secretária de Educação do município de Diamantino, secretária de Junta de Estado de Educação e pela vasta experiência, conhecimento que adquiriu, evidentemente que não poderia deixar de ser diferente. Ela assumiu por duas vezes o comando da nossa Secretaria de Estado de Educação. Em 2018, né, concorreu ao pleito eleitoral e foi eleita, né, pelo Partido dos Trabalhadores, deputada federal do nosso estado, que, por sinal, muito bem nos representa lá em Brasília, na Câmara Federal. Mas, professora Rosa Neide, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Jaci, que alegria estar aqui com você, estar aqui com todos que acompanham o Atitude de Mulher. Para mim é uma honra muito grande, eu fico assim triste de não ter vindo antes. Muito obrigada pelo convite.
Bom, os nossos agradecimentos, né, e o contentamento eu sei que é meu e também o seu, que está aí bem ligadinha, né, no Atitude de Mulher, acompanhando essa entrevista. Mas, deputada Rosa Neide, a senhora percorreu um longo caminho, né, enquanto pessoa, enquanto profissional que é. Mas quem foi e no que se tornou a Rosa Neide? Qual que é a história? Compartilhe conosco um pouquinho da sua história.
Veja bem, Jaci, é um momento tranquilo, assim, para mim, hoje, olhar para trás, né, e falar um pouco da minha história. Eu sou baiana de nascimento, eu nasci na região mais norte do estado, Recôncavo Baiano, mas eu cresci E fiquei até os 17 anos numa cidade bem no sul do estado da Bahia, divisa com Minas, onde eu, filho de um pai pequeno comerciante, de uma mãe costureira e de uma avó dona de casa, que é a pessoa de maior referência na minha vida. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos, e meu pai constituiu outra família, e eu fiquei vivendo junto com meus 4 irmãos, nós somos 5, com a minha avó. E minha avó sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Ela sempre foi muito determinada, sempre nos encheu de sonho e expectativa. Na minha casa faltava tudo, né? Se eu posso dizer que a gente às vezes tinha alguns dias de pensar o que é que vai ser a alimentação do dia de amanhã. Mas a determinação da minha avó e no início da minha vida, a presença da minha mãe, do meu pai ao longo da minha história foram muito fortes. E minha avó dizia, pode faltar tudo, mas vocês não faltarão um dia de aula na escola. E quando eu completei 17 anos e a minha irmã 18 anos, a gente terminou a escola normal. Coisa que pessoas da minha condição econômica não fazia na minha cidade. Né? Não fazia. A escola era paga, a escola de ensino médio, né? E meu pai trabalhou muito e a minha avó tirava tudo para que a gente pudesse frequentar essa escola. Nós tínhamos um primo distante aqui, prefeito da cidade de Arenápolis, e ele foi visitar lá a gente no estado da Bahia e perguntou, vocês têm coragem de pegar uma mala e ir para Mato Grosso? Chegou dezembro, terminou o ensino médio, pegamos a mala mesmo e nós duas, com a cara, a coragem, uma mala na mão, viemos para Mato Grosso. De Cuiabá, Diamantino, era um dia e meio de viagem de ônibus com atoleiros, com muita dificuldade para chegar lá. E eu cheguei com 17 anos, no ano seguinte fui contratada pela Prefeitura Municipal para ser professora e aos 19 anos passei no primeiro concurso do Estado de Mato Grosso em 1981 e assumi como professora da rede estadual e assumi o Sindicato dos Professores, que você lembra, naquele tempo era Associação Mato Grossense
de
Professores, AMP, fui presidente da subsede de Arenápolis e daí a minha história na militância educacional e na vida. Aos 20 anos, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, que achava que o partido era parecido com o que eu pensava. Estou até hoje nesta luta. Então, aí depois a trajetória é aqui no estado, estudei, mudei para o município de Diamantino, me casei, tenho duas filhas que nasceram em Diamantino, fui secretária municipal lá, fui vereadora no município. Depois fui convidada para vir para a SEDUC como secretária adjunta da área pedagógica e quando o secretário Ságuas assumiu como deputado federal, eu assumi como secretária. Em 2018 eu já estava aposentada como professora, pensei que ia ficar na tranquilidade, né? Mas o partido me chamou, as mulheres do meu partido disseram, é o momento do partido ter uma mulher. E eu achava que nem daria certo, porque foi uma campanha muito rápida, 30 dias fazendo campanha, mas eu acho que a minha história de educadora respondeu mais alto e hoje eu estou lá na Câmara. Eu sempre digo, se eu trabalhar 24 horas por dia, ainda é pouco, porque ser professora, ser mulher, ser uma cidadã do povo e conseguir ser deputada federal, a gente tem que trabalhar muito para corresponder a essa condição, esse presente dado pelo Estado de Mato Grosso para que eu representasse essa população lá na Câmara.
Sem dúvida nenhuma, toda a sua atuação, né, nos movimentos sociais, atuando junto à educação, a referendou para estar onde está hoje, né? Mas olha, nós vamos aqui para as notícias do informativo Voz Ativa, mas não saia daí. Deixe seu radinho ligado que daqui a pouquinho nós voltamos com essa entrevista maravilhosa com a professora Rosa Neide.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Foi sancionada pelo Poder Executivo a lei aprovada na Câmara Municipal de Cuiabá, que declara de utilidade pública municipal o IMUNE, Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso. O IMUNE MT foi fundado em 2002 e legalmente instituído em 17 de novembro de 2007, com sede na Rua Pedro Celestino, no centro da capital. A entidade tem uma atuação destacada na luta pelos direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos e políticos da comunidade negra, dando ênfase às questões que envolvam todas as mulheres negras. Sobrecarga de trabalho na pandemia afetou mais os empreendimentos de mulheres. Direto de Brasília, a repórter Sayonara Moreno tem mais informações sobre o assunto.
O Brasil perdeu, no último ano, 1 milhão de empreendedores em relação a 2020, quando começou a pandemia. Foram mais de 11 milhões a menos se somarmos os 2 anos de quarentena para conter a transmissão da doença. O impacto foi sentido principalmente entre jovens e mulheres, é o que aponta a pesquisa global de empreendedorismo divulgada pelo Sebrae. Segundo o presidente da entidade, Carlos Melles, esse impacto aconteceu mesmo com as iniciativas de apoio às microempreendedoras, a exemplo do programa Sebrae Delas. Melles atribui a redução de mulheres à frente do próprio negócio à sobrecarga de atividades durante a pandemia.
A mulher na pandemia foi muito exigida. Tem que voltar para dentro de casa para cuidar da casa, quer dizer, o home office fez isso. Você passou a não ter o apoio da doméstica, de quem ajudava, virou a dona de casa, virou a mãe que tinha que fazer isso, virou a educadora, virou a zeladora de pais e sogro, sogra de idosos. E isso reduziu de 50 para 45,6% o empreendedorismo feminino.
Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O projeto Mulheres Empreendedoras, desenvolvido pela Prefeitura de Várzea Grande, atende mulheres em situação de vulnerabilidade social com cursos profissionalizantes, oficinas e palestras de empoderamento e economia criativa. Segundo a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, o objetivo do projeto é o empoderamento feminino e autonomia financeira das mulheres. Para se inscrever no projeto Mulheres Empreendedoras, é só procurar um dos CRAs da cidade, Cristo Rei, Santa Maria, São Mateus e Grande Glória. Nessas unidades, as mulheres podem ter mais informações sobre como participar do projeto. Na última semana, a Prefeitura de Rosário Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o primeiro encontro de mulheres da comunidade Mazagão. Durante o evento, foi realizada uma palestra voltada ao autocuidado, autoestima e sobre a importância da realização dos exames de prevenção ao câncer. Após a realização de dinâmicas e brincadeiras, aconteceu o sorteio de brindes.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a entrevistada de hoje, como já foi anunciado e no primeiro bloco, você ficou sabendo um pouquinho da história de vida da nossa deputada federal Rosa Neide, professora Rosa Neide. Como que a senhora vê essa questão da educação enquanto professora que vivenciou lá na educação básica, acompanhou todos esses níveis, inclusive no ensino superior? Não foi em vão que a tua avó falou assim, olha, eu não tenho outra riqueza, mas que vocês vão estudar, vão. E isso vai fazer a diferença. E faz a diferença. Eu acho que é por conta disso que a senhora impunha essa bandeira, né, em defesa da educação no nosso país.
Com certeza, Jaci. Eu sempre olho, e nas falas que eu faço, eu sempre peço aos presentes para fazer um olhar para trás, pensando na história de vida de cada um e de cada uma, e pensar, se eu não tivesse estudado, onde eu estaria neste momento, qual seria a minha história de vida, sem ou com a escola? Né? Para as pessoas poderem fazer uma análise. E aqueles que não tiveram a oportunidade, pensar também, se eu tivesse tido a oportunidade, que caminhos eu trilharia? Toda mobilidade social de quem é filho de trabalhador se dá, na grande maioria, ninguém vai ganhar todo dia na loteria esportiva, se dá pela porta da escola. E é o professor, a professora, que estende a mão. E esta mão, muitas vezes, segura na mão de alguém, mantém a mão ali na mão, e dentro do interior da escola, você constrói a sua expectativa de vida e constrói a sua história. Principalmente as mulheres. Quando a gente olhar... Quando nós votamos, faz 90 anos que a mulher conquistou o direito de votar. E assim mesmo, no início, a mulher pediu autorização do marido para votar. Se a mulher não fosse casada e o marido não assinasse a autorização, ela não votaria. Então, a nossa liberdade de conquistar o direito de cidadania, ele é muito recente. Só na Constituição de 88 foi escrito homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, imaginemos o que a escola fez nas nossas vidas. Foi na educação que nós entendemos, somos livres. Se a lei não está escrito, não tá escrito na lei, nós vamos lutar para isso. Então, tanto as mulheres, os homens também, eles galgaram posições tendo a educação como um projeto. mas as mulheres têm a liberdade conquistada pelo conhecimento que ela adquiriu na escola. E por outras mulheres e homens que ao nosso lado nos fizeram entender que nós somos livres. Eu tenho a referência da minha avó, uma senhora que estudou 4 ou 5 anos, me alfabetizou, ela foi minha alfabetizadora. Aos 5 anos eu sabia ler e escrever como a minha irmã e os meus irmãos, porque ela era obcecada pela ideia de que as pessoas deviam estudar. E aí, isso eu incorporei. E aí, você também, eu sei um pouco da sua história, sim, e sei. Quando a gente incorpora isso, a gente projeta naquele que não tem, a gente fala, ele tem que ter, ele precisa ter o caminho da escola como uma das alternativas da vida. E para muitas crianças e adolescentes, esta é a alternativa. Por isso, sem o espaço da educação, a gente não galga a mobilidade social necessária para a inclusão nesse país. Então, salvemos a escola.
Sem dúvida nenhuma. Eu, inclusive, coloco assim, 2 grandes escolas, né, além da escola formal, né, a luta nos movimentos sociais, a organização. A gente recebe muitos aprendizados que, às vezes, até a escola formal não consegue trabalhar, não consegue dar. Né, mas a luta no movimento, no coletivo, isso contribuiu sobremaneira. Então, é extremamente importante relacionar, né, a educação formal, a escola, com o movimento, abrir a porta das escolas para a vida. Né?
Com certeza. E é no movimento que a gente toma consciência. Na escola, a gente tem conhecimento.
Tem conhecimento.
Mas a tomada de consciência
se instrumentaliza, para poder...
É o movimento social, a nossa participação coletiva. Quanto mais... Se tem uma presidência de bairro que você pode assumir, mulher, assuma. Se tem uma presidência do conselho da escola, como mãe, você pode assumir, assuma. Essa liderança e esse movimento nos faz cidadã todos os dias.
É o nosso fazer política, né? Não importa o espaço,
claro,
né, que nós estejamos.
Claro.
Bom, agora nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Nós estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. Olha que bate-papo gostoso, né, gente? Se a gente tivesse mais tempo, nós íamos aqui horas e horas. Mas, deputada Rosa Neide, a senhora já ocupou diversos espaços, mas esse em particular na Câmara, majoritariamente constituído por homens, como é ter um mandato e poder exercê-lo dentro desse espaço? Como se relacionar num espaço político como esse, onde impera o machismo, o patriarcalismo? Como se dão essas relações?
Jaci, é um espaço de aprendizado todo dia. E é o espaço que eu frequento, que eu estou hoje, que mais me ensinou e mais me fez olhar o machismo muito forte. Eu sempre estive nos espaços da educação, e na educação básica especialmente, nós somos 90%. Então, você olha e vê o rosto da mulher, o olhar da mulher do seu lado, em todos os lugares da educação, na Secretaria de Estado,
sim,
na escola propriamente dito, né? Agora, a Câmara hoje ainda são 85% de presença masculina. Quando eu olho, por exemplo, a deputada Benedita da Silva do Rio de Janeiro, que ela foi deputada constituinte. E ela diz assim para mim: Rosa, quando eu cheguei aqui, nem banheiro no entorno do plenário para mulher tinha. Aqui só tinha banheiro masculino. E quando alguém perguntava: não, vai no banheiro do corredor, porque aqui não foi feito para mulher. Então, como não tinha deputadas, para que banheiro para mulher aqui, né? E hoje tem os banheiros porque foi uma luta delas, né? Que chegaram primeiro, eram 15, né, no processo constituinte.
Foi semelhante à nossa Assembleia Legislativa.
Com certeza.
Eu me lembro dessa situação, que teve um evento que eu cheguei lá e falei: quero ir ao banheiro. Ah, aqui só tem banheiro dos homens. Eu falei: mas que história que é essa? Aí fizemos um movimento até construírem o banheiro.
Banheiro para as mulheres. Então, para os homens que nos ouvem, nós somos 52% da população. E eu sempre digo, os outros 48% são nossos filhos. Então, é muito estranho, 52% da população não estar representada no parlamento. E quando a gente olha aqui a Bolívia, o Chile, a Argentina, o Canadá, todo mundo com mais de 50% no parlamento. E nós agora chegamos a 15. Era 10.
Sim.
Na legislatura passada, né? Foi pela primeira vez, pulamos de 10 para 15. É um ambiente severo, que severamente castiga as mulheres. Deputado que no ano de 2021 foi à tribuna e disse que lá não tinha deputadas, lá tinha deputéricas, porque as mulheres eram histéricas. Você tem que ouvir isso, né? Das 11 vagas do Parlamento Federal em Mato Grosso, sua única mulher. Isso é muito ruim. Nós temos que ter senadoras, mais mulheres, mulheres na Assembleia Legislativa. Nós temos 900 câmaras municipais sem nenhuma mulher. Mato Grosso só tem um município de Dom Aquino que tem mais mulheres na Câmara do que homens. Né? Então, isso é muito...
Impressionada com o resultado.
É um marco muito... Nós temos só 46 municípios do Brasil que tem mais mulheres. 46 em 5.700. Então, assim, na Câmara, só passou por lá 210 mulheres e mais de 10 mil homens como deputados. Ainda a Câmara chama Câmara Federal. Chama Câmara dos Deputados. Nós estamos lutando para que a nomenclatura passe a ser Câmara Federal e não Câmara dos Deputados, né? Porque... Então, não tem mulher.
Na entrada dos vereadores, vai.
Na entrada do Senado, o espaço chama chapelaria, porque era o lugar dos homens colocar o chapéu para entrar para a sessão, porque as mulheres não iam de chapéu e não tinha mulher. Então, assim, a representatividade na política ainda é muito difícil da presença da mulher. A Câmara é um lugar bem masculino nas atitudes, né? Até dizer boa tarde a todas e a todos, ou bom dia a todos e a todas, há uma crítica muito grande, porque a língua portuguesa garante a nomenclatura de todos para inserir as mulheres. Eu convido a todas as mulheres que nos ouvem e os homens que são parceiros da luta da mulher para se apropriar mais do espaço da Câmara e do Senado com mais mulheres presentes.
Deputada, qual foi a reação das mulheres que compõem a Câmara Federal frente, eu falo assim, aquela excrescência daquele deputado em relação às mulheres ucranianas, o tal do Arthur Duval? Qual foi a reação ali naquele espaço, frente a isso?
Sim, numa guerra onde as mulheres estão totalmente fragilizadas, sofridas, aí vem um cidadão que representa o povo de São Paulo na Assembleia Legislativa, sai do país dizendo que vai fazer cobertura de guerra e volta com a conversa daquela. Então, eu disse na tribuna que ele é, para mim, um filho de chocadeira. Porque tem mãe aquele cidadão? Tem irmã? Tem mulheres no entorno dele? Será que ele não observa que o que ele falou para aquelas moças lá da Ucrânia, alguém poderia falar para uma pessoa, mulher da família dele? Então, assim... Para nós, lá da Câmara, nós somos 77 mulheres. E nesta causa, nós tivemos total unidade. E muitos homens se pronunciaram também, Jaci. Muitos homens foram à tribuna dizer da vergonha que estava de um parlamentar brasileiro ter feito o pronunciamento.
Envergonha, né? Os homens do
Os homens
país,
fortemente,
né?
Porque a mulher é ofendida e os homens envergonhados.
Sem dúvida. Mas, deputada, diante dessa atuação firme, forte, consciente, naquele espaço de poder, quais foram, assim, as principais ações, projetos, movimentos que a deputada Rosa Neide foi propulsora?
Jaci, tem muitas coisas que eu estou feliz de ter conseguido aprovar, muitas coisas que estão tramitando. Agora, tem um projeto que eu quero, inclusive, agradeço aqui muito a doutora Mini Haddad do nosso estado, que eu acho que a Mini é uma pessoa que representa muito Mato Grosso, o Brasil, dentro do país e fora do país. Sem então, numa discussão comigo, ela apresentou alguns detalhamentos e eu transformei a discussão num projeto de lei que eu estou aguardando o Senado, né, finalizar para que ele esteja em execução no país, que é em qualquer propaganda de televisão e rádio no Brasil que tenha alusão ao serviço doméstico, ter a presença de homens e de mulheres e ter uma tarja escrito homens e mulheres são iguais perante a lei. É, porque no Brasil, e a justificativa, a gente inclusive colocou isso na justificativa, o Brasil é um dos países onde a juventude menos fuma no mundo. E por muito tempo, quando tinha propaganda de cigarro na televisão, tinha uma tarja dizendo o cigarro provoca câncer. E isso fez com que parte da nossa juventude não fumasse. Então, se nós chamarmos atenção, está fazendo propaganda de máquina de lavar, de máquinas de que lava os aparelhos domésticos ou de material de limpeza ou de qualquer coisa nesse sentido, primeiro mostrar que homens e mulheres podem lavar, podem fazer qualquer coisa. E depois dizer que na Constituição está escrito que os homens e as mulheres são iguais perante a lei. Eu gosto muito porque é uma questão conceitual. A gente não vai mudar esse país com leis apenas. Nós vamos mudar esse país se a gente conseguir intervir nos conceitos que a população tem.
Deputada, eu peço só um minutinho. Sabe, anote aí. Essa dica é exatamente para você. Nós voltamos logo, logo.
Mulher em Sintonia.
Você sabe o que é sororidade? O significado dessa palavra se tornou uma das principais buscas feitas pelos brasileiros ao Google nos últimos anos. Sororidade é a união e aliança entre mulheres. Reforça a importância de estabelecer apoio mútuo, afetuoso e saudável entre elas, baseado na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos comuns. Em resumo, sororidade diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações.
Mulher em Sintonia.
Bom, estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e basicamente já encerrando a nossa entrevista aqui com a nossa deputada federal, professora Rosa Neide. E ela comentava acerca dos projetos que ela está que estão tramitando na Câmara Federal, alguns inclusive já foram aprovados. E aí nós vamos para as nossas considerações finais. Professora Rosa Neide, com a palavra.
Jaci, é uma alegria muito grande ter vindo aqui no programa Atitude de Mulher e chamar para as nossas mulheres continuarem acompanhando esse programa, dizer que tomar atitude com relação às nossas vidas neste momento da história da humanidade é a gente deixar um legado para as meninas que estão aí, para as que acabaram de nascer, para as adolescentes e para as jovens, e dizer: agarrem toda a oportunidade de liderança que você tiver. Mulher pode estar onde ela quiser. E dividir com os homens os espaços. Não queremos o lugar dos homens. Queremos dividir espaço. Porque o olhar da mulher tem uma abrangência, o olhar do homem tem outra. E é nesta somatória que se constrói um mundo melhor. Muito obrigada a você. Estarei sempre à disposição, porque você é uma mulher que faz a diferença para o estado de Mato Grosso. Me inspiro muito na sua luta pessoal e profissional. Você é referência. Por isso, me alegro muito em ter estado com você e com todos os ouvintes do programa Atitude de Mulher.
Bom, nossos agradecimentos sinceros à deputada Rosa Neide, obrigada a você, né, que está nos ouvindo e nos acompanha toda semana. Mas olha, eu lhe aguardo, viu? Até semana que vem.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.